Bem-vindos ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
Boa tarde, boa noite. Aqui é a Renata e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Nós vamos analisar o português de algumas pessoas famosas.
Essa não é uma ideia nova, a gente já fez isso no passado, foi no episódio 28, em que a gente analisou o português de youtubers gringos.
Especificamente de youtubers que são focados na aprendizagem do português brasileiro.
Sim, hoje a gente vai falar um pouco sobre personalidades famosas aí no mundo inteiro, que não são youtubers, são atores, cantores, personalidades...
Religiosas.
Que sabem falar português. Então a gente vai analisar, a gente vai julgar o português dessas pessoas.
Sim, nós pegamos trechos de entrevistas, de falas dessas pessoas que estão disponíveis no YouTube. Depois a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio. E a gente vai analisar aqui junto com vocês. Bora lá?
Bora! A primeira personalidade é uma atriz americana chamada Anna Chlumsky, que é uma atriz... que ficou muito famosa nos anos 90. Ela era criança quando ela fez um filme chamado My Girl. Só que aqui no Brasil esse filme tem o nome de...
Meu Primeiro Amor.
Meu Primeiro Amor. Que, inclusive, esse nome deu problema depois, né? Você sabia disso?
Não, por quê?
Porque nos Estados Unidos, como eu já falei, o nome do filme lá é tipo Minha Garota.
Uhum.
Minha Menina. E aí teve uma sequência o filme. Aqui no Brasil esse filme tem o nome de Meu Primeiro Amor. E aí quando saiu o segundo filme, eles tiveram um problema. Porque aí teve que ficar Meu Primeiro Amor 2. Se é o Meu Primeiro Amor e tem uma parte 2, já não é mais o Meu Primeiro Amor.
Ah, entendi.
O Meu Primeiro Amor é um só.
Ficou
é
quebrado,
o primeiro.
Né?
É, ficou errado, né? Então, eles traduziram pra Meu Primeiro Amor e não imaginavam que ia ter uma sequência, né?
É. Mas esse filme é muito legal, muito fofo.
É bem triste, né? Um filme...
Sim, muito triste.
Um filme desgraçado, na verdade,
acabou
né?
Acabou com as crianças.
É.
Um sonho infantil. Mas é muito bonito.
Sim, um filme muito legal.
É.
Bom, e aí ela fala português, né? É estranho isso, né? Nunca imaginei.
Ela fala português. Incrível, né?
Por que ela fala português?
No trecho que a gente vai ouvir, ela vai explicar por que ela aprendeu a falar português.
Eu namorava um carioca durante a faculdade.
Mentira!
Desejo. Não, e queria falar com a mãe dele, aprendi. Depois do relacionamento, eu estudava em Salvador.
Eu tô passada.
Eu sou seu fã desde Meu Primeiro Amor.
Obrigada.
Viu só porque ela aprendeu a falar português? Ela tinha um namorado brasileiro.
Carioca, né?
Carioca.
Acho que até por isso ela fala algumas coisas... Ela pronuncia o som do S em algumas palavras com o som de X.
É.
Que é muito comum no Rio de Janeiro, né?
Exato.
Então, acho que ela fala estudava.
É.
A gente não fala assim aqui em São Paulo. A gente fala estudava.
Sim. E ela fala bem, né? Dá pra entender.
Fala, ela fala muito bem. O que a gente percebe que ela não é nativa é que às vezes parece que ela tem que pensar em algumas palavras, assim. Parece que foge, né? Algumas palavras na hora que ela tá falando.
Fica processando um pouco pra...
É, não é tão fluente, né? Ela precisa pensar um pouquinho em algumas palavras. Mas ela fala muito bem.
Faz entender muito
Sim,
bem.
Sim, a pronúncia é muito boa mesmo. Dá pra entender perfeitamente o que ela fala.
Agora a próxima, ela é demais, é uma grande diva e nós brasileiros somos muito fãs dela.
Ela é muito famosa no Brasil, ela é muito popular aqui.
E ela foi mais ainda nos anos 90, né? Ela vinha aqui, sei lá, pelo menos umas 2-3 vezes por ano.
Ela
tava aí no Brasil.
Sim, a gente tá falando da Shakira, né?
É.
Ela fez muito sucesso nos anos 90, depois parece que ela sumiu um pouco. E aí ela voltou do nada em 2010, na época da Copa do Mundo lá na África do Sul. E aí ela tava diferente, tava loira, assim. Tipo, sei lá, ela ressurgiu fazendo muito sucesso de novo.
É.
Só que de uma forma diferente, assim.
Sim.
Então a Shakira, ela some por uns tempos, depois ela volta.
É.
Com muito sucesso aqui no Brasil.
E quando teve a Copa no Brasil, ela fez a abertura também. Ela participou de um pedaço do show da abertura, assim, com a Cláudia Leite.
Ah, não lembrava.
É. Bom, é ótima a Shakira.
Sim. Vamos analisar o português da Shakira?
Vamos.
Eu adoro a cultura brasileira. Adoro a língua. É a minha segunda língua, eu aprendi português quando eu tinha 18 anos e adoro tudo que tem que ver com o Brasil. É, a paixão da sua gente, o amor por esporte, pelos esportes. Esportes?
Esportes.
Esportes. E o amor pela música. A cultura. Eu acho uma cultura diferente e única, diferente de todas.
Fala bem, né?
Nossa, ela fala muito bem.
Ela pareceu um pouco tímida nessa entrevista, mas ela desenrola super bem.
Dessas personalidades aí, acho que ela é uma das que fala melhor.
Uhum.
Tem algumas questões aí, tipo, quando ela fala 18, acho que é isso que ela fala, né?
Ah, é.
18, que aqui a gente fala 18, 18. Esse é o problema de quando você fala espanhol e vai falar português, porque as duas línguas são muito parecidas, então, pra quem fala espanhol, a dificuldade é tentar separar um pouco o português do espanhol. E a mesma coisa com a gente, né? Que fala português e vai tentar falar espanhol. A gente acaba falando portunhol.
É.
A gente acha que a gente tá falando espanhol e, na realidade, não. Pelo fato de ser muito parecido, você tem que estar atento aí em algumas palavrinhas que você acha que é português, mas, na verdade, não é.
Pode ter uma confusão aí nesse meio, né?
Sim. Outra coisa que eu destaco também é quando ela fala paixão, paixão. É. A gente fala paixão, mas anasalado, né?
Uhum.
No espanhol, eles não têm esse som anasalado. Então, é mais difícil, né? Tipo, a palavra mãe. Eu acho que isso só existe no português, né, daqui do Brasil.
Eu acho que sim, viu? Mas eu sei que é um grande desafio pra quem tá aprendendo português, né? Essas palavras anasaladas, assim, mãe, paixão.
Sim, mas tirando isso, eu acho que é perfeito o português dela.
É, ela até já gravou em português. Curioso que ela diz nessa entrevista que foi a segunda língua que ela aprendeu, né? Depois do espanhol.
É, bem legal, né?
Muito bom.
O próximo é um argentino, é o primeiro Papa não europeu da história, né? Papa
é.
Francisco. Eu sei que o Papa João Paulo II, ele falava português muito bem também.
É, eu acho que tem que estar no currículo dos papas falarem diversas línguas.
Bom, então vamos lá. Vamos julgar o português do Papa Francisco.
Naquela ocasião, inclusive, manifestei meu desejo de estar com vocês no ano jubilar. Mas a vida de um Papa não é fácil. Por isso, quis nomear o Cardenal Giovanni Battista Re como delegado pontifício para as celebrações do dia 12 de outubro. Confiei a ele a missão de garantir assim a presença do Papa entre vocês.
Olha, eu acho que a Shakira fala melhor que o Papa.
É, mas assim como a Shakira, o Papa também, que vem de uma língua nativa, que é o espanhol, confunde um pouco algumas palavras, assim. Mas assim, dá pra entender, né?
Dá pra entender perfeitamente, mas eu acho que...
Ele não é tão fluente.
É, até porque nesse vídeo também ele tá lendo,
uhum,
né, em português. Eu sei que ele fala português, mas ele tá lendo aí, aí tem algumas questões. Por exemplo, ele fala inclusive. Aqui no Brasil a gente fala inclusive.
É.
O som do S, em algumas palavras, tem um som de Z, na verdade. É um som que vibra. Se você colocar a sua mão nas suas cordas vocais aqui assim, no pescoço, você vai sentir vibrando. Inclusive. Agora, inclusive, esse S não vibra. Essa é a diferença. Então, ele falou cardenal, mas aqui é cardial. Outra coisa, ele também fala celebrações. E a gente não diz celebrações, a gente fala celebrações. O plural de celebração é celebrações.
Sim.
Dá pra perceber que ele tem um sotaque argentino forte, né?
É, tem mesmo.
Não é tão difícil perceber que ele não é brasileiro, né? A Shakira, acho que ela dá pra passar um pouco como brasileira, eu acho.
Ah, eu acho que não. Dá pra ver que ela é gringa.
Sim,
não
mas
é uma fluência.
Mas o que eu quero dizer, assim, é, dá pra perceber mais o Papa Francisco.
É, ele se entrega mais.
É, é bem, assim, marcante o sotaque dele.
É.
Eu acho que a Shakira tá na frente aí. Eu acho até que a atriz americana, ela tá na frente do Papa também.
É, porque a atriz, ela falou assim com mais desenvoltura, mais segurança, parece.
É.
Né?
E sem contar que pra ela, que tem a língua materna como língua materna o inglês, é mais difícil.
Imagino que sim.
Do que pro Papa que é argentino, né?
É.
Então o Papa Francisco tá em terceiro até agora aí.
O próximo também é uma pessoa que tem como língua materna o espanhol. Na mesma época que a Shakira, ali no, em meados dos anos 90, ele também fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil.
Na verdade, eu acho que ele fez sucesso até um pouco antes dela, porque ele fazia parte de um grupo, de uma boy band chamada Menudo.
Exatamente, da época das nossas mães.
Sim, e eles foram muito famosos aqui nos anos 80, né, a banda Menudo.
E aí depois ele voltou em carreira solo, mais velho, e fez muito muito sucesso aqui no Brasil também.
A gente tá falando do Rick Martin.
Rick Martin.
O Menudo gravava em português também, hein?
É mesmo.
Eles fizeram muito sucesso aqui no Brasil e chegaram a lançar discos cantando em português.
Eles são da onde?
De Porto Rico.
Ah, é, Porto Rico.
Aí depois o Rick Martin, né, fez uma carreira solo, ficou famoso aí no mundo inteiro. E ele fala português.
Ele fala português e fala bem, viu?
Vamos ver então?
Vamos.
Estar no Rio de Janeiro para o carnaval foi uma loucura. Foi um antes e um depois do Rio, do carnaval do Rio para mim. Gostaria muito de ir para o carnaval da Bahia, que é muito diferente também. Mas é muito especial. E eu quero voltar para o Brasil, mas eu quero ficar um tempo lá para estudar mais música e crescer como artista, porque o Brasil é uma escola muito, muito linda.
E aí, o que você tem a dizer sobre o português do Rick Martin?
Até agora, eu acho que desses que a gente ouviu, esse é o melhor.
É, eu acho que eu teria que escutar mais algumas vezes pra identificar... Assim, ele fala português muito bem, mas eu consigo perceber que ele não é brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo dizer o que é.
Ah, dá pra ver que ele é gringo, né?
Sim, dá pra perceber que ele é estrangeiro. O que eu quero dizer é que eu não consigo dizer exatamente o que é, sabe? Eu tô escutando o Rick Martin falando, eu percebo que ele não é brasileiro, mas eu não consigo apontar exatamente o que é. O que tem ali na fala dele?
Pra mim tem um fundo de um sotaque espanhol, assim, sabe? Um fundo, uma coisa assim, encoberta, que às vezes dá uma escapada.
Sim, mas aí eu teria que escutar mais algumas vezes pra eu conseguir dizer exatamente o que é.
Então, mas ele se faz entender muito
sim,
bem,
sim,
né?
Tá muito bom. Rick Martin fala muito bem. Eu acho que ele tá no mesmo nível da Shakira. É que no caso da Shakira eu consegui identificar algumas coisinhas.
É.
No caso dele, não.
Muito bom.
E agora a gente vai pro último convidado, né?
Convidado.
De hoje.
Convidado.
É, o último convidado de hoje.
Nossa, que honra ter todas essas
pessoas. Sim, ela é italiana, fez muito sucesso aqui no Brasil, muito querida. Vem pra cá, Laura Pausini. Pode entrar, Laura Pausini.
Fico com saudade quando estou aqui. É muito, muito raro de estar... na sua cidade e ela fisicamente não está. Eu sempre, por 20 anos que eu estava no Brasil, sempre encontrava uma noite para estar na sua casa, para fazer como ela sempre pode fazer uma sorriso grande. Ela gostava da vida e gostava da companhia da gente, os amigos.
Só um parênteses aqui, a Laura Pausini, nessa entrevista, ela tá falando de uma apresentadora brasileira, que foi a Hebe Camargo.
Que era muito amiga dela.
É, muito amiga. A Laura Pausini sempre ia no programa da Hebe. E aí, nessa entrevista, ela fala que elas eram amigas, ela frequentava a casa da Hebe aqui em São Paulo. É até emocionante o final dessa entrevista, né? Que ela fala também da gestação dela, quando ela descobriu que tava grávida. E foi bem na época que a Hebe faleceu aqui no Brasil, enfim. Elas eram bem próximas, assim.
A Laura Pausini, durante um tempo, ela... Parecia até que ela morava aqui no Brasil, né?
Tava aí direto, né?
Ela tava direto. Se ligava a televisão, a Laura Pausini tava aqui. E aí o programa da Hebe era um desses programas que ela mais frequentava. Agora, sobre o português dela, ela fala muito bem português.
Fala bem e com muita segurança, assim. Você vê ela falando, não fica insegura, assim.
É, dá pra perceber o sotaque, né?
Dá pra
italiano.
Perceber, é.
Principalmente essa questão dos sons anasalados, né? Então, ela fala por 20 anos que eu estava no Brasil, a gente diria por 20 anos.
É.
Então, esse A italiano, né? Italiano.
É.
Então, você percebe que ela é italiana.
Sim.
Aí também tem a pronúncia do R na palavra raro. A gente falaria raro, ela fala raro.
E eu acho que ela usou a palavra raro incorretamente. Não cabia ali nesse contexto.
Empregou com outro sentido? O que ela quis dizer?
É, talvez ela fala é muito raro estar na cidade e ela não está, citando, né, que a Hebe não morreu, não tá mais aqui.
Será que ela quis dizer que é estranho?
É estranho.
Diferente?
É difícil, né?
É,
eu acho que era algum nesse sentido. Ela pode ter confundido aí.
Raro a gente usa no sentido de incomum.
Incomum, quase não acontece.
Por exemplo, o ouro é um metal raro. É um metal difícil de se encontrar.
Sim.
E ela fala também noite. A gente fala noite. Mas eu acho interessante como ela coloca esse som de tch, tch, que a gente usa, né?
É, ela usa, né? É, assim, até um pouco mais forte do que o nosso, mas ela emprega bem ali, né?
É, você percebe que ela optou por falar o português do Brasil.
Embora, em algumas regiões do Brasil, as pessoas falam igual em Portugal, nessa parte do T. Tipo, na região Nordeste, as pessoas falam noite.
Sim.
Não falam noite igual aqui.
É, em algumas regiões do Brasil, né? Mas o português, digamos assim, o português brasileiro padrão é esse noite, né? Que é o português que é ensinado aí pra quem tá aprendendo português brasileiro, né? Padrão que eu falo, entre aspas, padrão, tá? Não é o português melhor, é o português mais popular aqui do Brasil, das metrópoles.
E os dois jeitos estão certos,
sim,
tá?
É,
pode falar noite, pode falar noite, pode falar leite, pode falar leite. Tá,
sim,
certo, tá correto. São estilos, são sotaques.
É que quando a gente fala português padrão, é o português que você vê na mídia aí, né?
Isso.
E aí, fazendo aqui um disclaimer atrasado, a gente deveria ter feito isso no começo. Quando a gente fala que a gente tá aqui avaliando, julgando o português das pessoas, a gente não tá criando aqui um juízo de valor, né? Dizendo, o jeito que essa pessoa fala é melhor, enfim, não é sobre isso, tá? O que a gente tentou fazer aqui é mostrar pra vocês que algumas pessoas que não são brasileiras falam um português mais parecido com o que a gente fala e outras nem tanto. Mas a gente não tá julgando essas pessoas, não tá...
Pelo contrário, a gente acha super legal que tenha outras pessoas no mundo que falam português.
Sim, é fantástico. Assim, não se preocupem com a forma com que você fala português aqui no Brasil. Vou citar aqui um exemplo aqui pra vocês. Quando você vem de fora, você é um estrangeiro, você vem pro Brasil e você fala português, os brasileiros adoram isso. As pessoas ficam impressionadas, acham super legal, porque o brasileiro tem uma mania de achar que ninguém se interessa pelo português. Então, se você é americano, por exemplo, e você fala português, os brasileiros acham isso muito legal.
E muito gentil, né? Fala, poxa, se esforçou. Mesmo que você fale algumas palavras, um obrigado, um boa tarde.
Por favor.
Por favor, né? Já vale muito. Significa que você tirou um tempo ali pra aprender algumas expressões, pra ser gentil e educado.
Sim, as pessoas acham muito legal.
É.
E aí, se você consegue articular coisas em português, eles acham mais legal ainda. Nós achamos mais legal ainda. Muita gente pensa assim, mas por que que você quis estudar português? Por que que você decidiu estudar português, sabe? Os brasileiros não valorizam muito a própria língua, né? Então, pra eles é muito estranho uma pessoa, um europeu, sei lá, que não seja um português, falando português. Por que que você não foi estudar italiano, francês, foi estudar português? Por quê? Né? Não valorizam muito o nosso português.
Verdade.
Então, quando você estiver no Brasil, fale o máximo de português possível. As pessoas vão adorar. Brasileiros adoram. O que o brasileiro não gosta é quando você, por exemplo, presume que todos os brasileiros têm a obrigação de falar a sua língua.
De falar inglês, por exemplo.
Falar inglês, por exemplo. Isso não é legal. Então, você chega aqui no Brasil falando inglês como se as pessoas tivessem a obrigação de saber inglês. Algumas pessoas sabem, mas não é muito comum brasileiros saberem falar inglês, né? Principalmente se essas pessoas não são das grandes cidades. Então, em São Paulo, você vai encontrar mais gente que fala inglês do que em outras cidades menores.
Nesses lugares mais turísticos, né?
Sim.
As pessoas sabem um pouco também.
Mas se você só sabe falar inglês, não tem problema também. Mas é legal você se esforçar pra falar pelo menos algumas coisas em português. Tente falar uma palavra ou outra em português que as pessoas acham muito legal. O nosso público é um público de pessoas que já entende bem português, né? Senão não estariam escutando a gente. Mas às vezes as pessoas têm uma certa insegurança pra falar português. Então, são pessoas que entendem bem o português, mas na hora de falar ficam com vergonha, não estão seguras, né? Pra falar.
É.
Mas algumas palavrinhas você pode falar aí sem medo. Os brasileiros valorizam bastante quem tenta falar português.
Sim.
Tá? E outra coisa que também as pessoas não gostam muito é achar que a gente fala espanhol, né?
Então, sim, isso é.
Não fique falando espanhol achando que é a mesma coisa.
É, porque não é.
Independente do seu nível de português, fale português o máximo que você puder aqui no Brasil.
É isso.
Bom, vamos para os nossos recadinhos finais?
Vamos.
Nós estamos sempre abertos a ouvir aí as sugestões de vocês. Se vocês quiserem tirar dúvidas também, enviem mensagem. A gente vai deixar alguns links aí para vocês entrarem em contato conosco. Mande mensagens pelo Instagram ou pelo e-mail, enfim.
E além disso, galera, a gente tem o Telegram também, né? Você pode fazer parte aí do nosso grupo no Telegram. Você vai encontrar uma comunidade diversificada de ouvintes e vai ter oportunidade de praticar o seu português e interagir com gente do mundo mundo todo.
Se você também não quiser conversar com o pessoal lá, você pode ficar de voyeur, que eu digo, né?
Praticando, lendo, ouvindo os áudios.
Você fica lá observando as pessoas interagirem. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de áudio, onde você escuta o nosso programa. Pode ser lá no Apple Podcasts, pode ser no Spotify ou qualquer outra plataforma. Ajuda demais quando vocês avaliam o nosso programa.
Sim, galera. E hoje nós temos dois abraços.
Um abraço para Ibi, do Equador.
E um abraço para o Max Poleto, da Itália.
É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio.
Tchau, galera.
Tchau, tchau.